O Ministério da Educação e o Sindicato dos Professores, quer do Ensino Geral como do Ensino Superior, têm vindo a realizar várias negociações, cujo objetivo é discutir as reivindicações da classe, que se arrastam há já alguns anos. Em pleno ano de eleições, as autoridades angolanas procuram, a todo custo, mobilizar os líderes sindicais para se acautelar uma eventual paralisação das aulas, cujas consequências são imprevisíveis. O excesso de alunos nas salas de aulas, a excessiva carga horária e a perda do poder de compra dos salários dos professores são apenas algumas reivindicações que se levantam todos os anos. Por outro lado, o Sindicato dos Professores recorda que nos encontros negociais anteriores com o Ministério da Educação foi produzido um memorando de entendimento, mas que infelizmente nem sequer 10% daquilo que foi acordado foi resolvido. O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, em despacho divulgado no início desta semana, exonerou o Ministro do Ensino Superior, Adão do Nascimento. Uma exoneração aplaudida e que confirma o clima de instabilidade neste setor. Ainda esta semana, líderes dos sindicatos do setor da educação deram entrada junto da Presidência da República de uma carta dirigida ao Presidente José Eduardo dos Santos, na qual expõem as preocupações da classe e suas expectativas para o desfecho deste impasse. O Presidente do Sindicato Nacional dos Professores diz não acreditar mais nas promessas das autoridades angolanas. Guilherme Silva justificou esta posição pelo facto do processo negocial se arrastar desde o ano de 2013.
O SIMPROF não acredita nas promessas. O SIMPROF só e só acredita nas ações. Nós temos vindo de um tempo a essa parte, desde 2013, ouvindo promessas. Na altura assinamos um memorando que o governo não cumpriu, quando o petróleo, o barril de petróleo na altura custava acima de 100 dólares. Hoje, o subterfúgio do governo é a baixa do preço do petróleo. E houve tantos incidentes que daria na altura gerir bem a política de quadros do setor. No entanto, nós ouvimos o que os governantes disseram, vamos devolver a palavra aos professores. Durante o mês de março, realizaremos assembleias provinciais de trabalhadores. Serão os trabalhadores a decidirem o rumo a seguir face às promessas do governo. As preocupações foram elencadas na pessoa do Dr. Chivela, que são aquelas que constam também do nosso caderno reivindicativo. Atualização de categorias que eles dizem o processo estar encerrado. Nós dissemos que não. Devemos é ver isso em função do perfil académico ou profissional do trabalhador, porque não faz sentido um professor que durante anos trabalhou nas zonas rurais, não é? Como técnico médio, ou melhorou o seu perfil académico ou profissional, hoje é licenciado e continua a oferir como técnico médio. Aquele funcionário, o candidato que entra hoje para o setor como licenciado, tem um salário 10 vezes mais, até 4, 5, 10 vezes mais que aquele que é um quadro antigo, há mais de 20, 25 anos de carreira. Portanto, são essas distorções que nós pensamos devem ser corrigidas já.
Guilherme Silva não tem dúvidas em afirmar que os professores angolanos estão desmotivados e acusa o Ministério da Educação de pouco ou nada fazer para alterar o quadro de preocupações já apresentadas.
Não adianta fazermos jogadas ou danças, show-offs, para mostrar à opinião pública de que se está a fazer alguma coisa. Não se está a fazer nada. Os professores estão desmotivados. Vejamos, um professor primário auxiliar com um salário de 45 mil kwanzas e que trabalha longe do seu local de residências, tem de pegar táxis no fim do mês, com outras despesas que tem com os filhos, com a saúde, alimentação, etc. Meus senhores, que governante deste país teria capacidade de viver ou sobreviver com 45 mil kwanzas, hoje corroídos pela inflação galopante que o nosso país vive. No passado, esses 45 mil kwanzas eram equivalentes a $450. Hoje, o que dita em regras em Angola é o mercado negro, o mercado paralelo. Não equivale até a $100. Quem consegue vir? Estamos sufocados. E, portanto, nós não vamos continuar assim enquanto o governo entender fazer o jogo de cinturas. A outra questão é a questão dos subsídios. O governo diz, ou o Ministério diz, que o decreto está, vá lá, revogado. Mas não apresentam o outro decreto que revoga o que dizem estar revogado. Nós, os nossos juristas, mostraram por A mais B, remetemos um documento ao Ministério da Educação a dizer não concordamos com bases legais, com fundamentações e argumentações jurídicas. Por outro lado, temos a questão também que tem a ver com a passagem do quadro probatório para o definitivo. Dizem que o trabalhador deve escrever. Nós dissemos que não. O próprio Ministério da Educação, através dos recursos humanos, deve gerir isso. Sabe que o funcionário atingiu os 4 ou 5 anos que a lei prevê, então, automaticamente, se este funcionário, durante este período, a sua avaliação foi positiva, deve transitar do quadro probatório para o quadro definitivo. Isso não é necessário que o professor escreva como que pedindo favores. Não. Quem faz as leis, quem faz avalar os diplomas são os homens. E os diplomas, aquilo que é o entendimento do legislador, não é isso que o Ministério está a querer dizer.
Para José Joaquim Laurindo, presidente da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores da Educação, o governo angolano deve se comprometer com as promessas feitas e garantir a dignidade dos professores.
Sabe-se que nós estamos num momento particularmente difícil quanto aquilo que tem sido as poupanças dos funcionários, os salários perderam o seu poder de compra faz tempo, tanto mais que o que nos interessa nesse preciso momento é ver o comprometimento do governo, aquilo que assumiu para com os trabalhadores no geral e os professores e outros agentes do setor da educação em particular, e tange a possível reavaliação dos salários durante o primeiro trimestre deste ano. Portanto, por aquilo que nós acabamos de ouvir, as expectativas são aquelas, por serem maiores ou menores, mas há expectativas de que provavelmente haja uma correção para dirimir ou minorar aquilo que tem sido as maiores dificuldades que as pessoas têm. Agora, há outros constrangimentos no setor que consta de vários memorandos que nós endereçamos ao setor, tem a ver, de facto, com aquilo que já acabaram de ouvir.
Segundo José Joaquim Laurindo, o setor da educação enferma de muitos problemas. O sindicalista sustenta que esta situação convive com os professores há mais de 9 anos.
O setor enferma pelo pouco número de agentes. O setor da educação, na nossa visão como sindicato, precisaria, no presente momento, mais de 30 mil novos agentes. Mas o país não se dispõe de condições financeiras para recrutar esses funcionários. Outro sim tem a ver com que estamos a entrar no 9º ano de vigência do novo Estatuto da Carreira Docente, e de lá para cá ainda não houve uma atualização sequer de categoria. Atualização não, uma promoção. As atualizações foram feitas naquilo que nós chamamos de como antigamente chamava-se reprovação de carreira, que não existe, foram as atualizações de categoria, é um processo fechado, mas não há sequer uma promoção. Há 9 anos que o estatuto decorre. é uma das preocupações que temos estado a apresentar. Mas atendendo o momento, todos nós sabemos que estamos num ano bastante difícil para a revitalização, se calhar, da economia do país, por um lado, e caminhamos para um momento de mais uma nova república, a mercê das eleições que vão realizar. Todo cuidado é pouco, nós vamos trabalhando no sentido de que, à medida que vamos reivindicando, não é? Vamos trabalhar no sentido de valorizar a escola pública, sobretudo, porque nós temos no país mais de 8 mil milhões de crianças a estudar. Nós temos que fazer de tripas o coração, de modo que as nossas crianças não sejam sacrificadas.
O representante do Ministério da Educação e coordenador da Comissão Negocial reconhece legitimidade nas reivindicações dos professores. David Chivela refere que algumas das preocupações estão ligadas às questões de caráter salarial e condições de trabalho.
Relativamente às questões de caráter salarial, nós temos estado a informar os nossos parceiros de que o governo está preocupado, de facto, com todas essas preocupações levantadas pelos próprios sindicatos. O que é verdade é que estamos numa conjuntura de caráter económico e financeira que não permite de forma global que sejam atendidas as preocupações que são colocadas pelos próprios professores, pelos sindicatos. Mas há toda uma orientação e há todo um esforço que o Governo está a realizar para poder minimizar todos esses efeitos negativos macroeconómicos que estão a afetar a vida salarial dos próprios trabalhadores. Os nossos sindicatos também gostariam de ver resolvidos de forma urgente a questão da atualização dos salários. E aqui importa dizer que o Governo assumiu um compromisso na altura da elaboração do Orçamento Geral do Estado para 2017 que vai atualizar os salários. E há todo um esforço que os órgãos competentes do Governo estarem a realizar neste momento para que, no mais curto espaço de tempo, seja feita esta atualização dos salários, que vai abranger não só os professores, como todos os trabalhadores do Estado que neste momento têm um contrato com o próprio Estado no quadro da função pública. Há uma outra preocupação que tem a ver com a questão dos subsídios. E aqui nós, é nosso entendimento de que nós, Ministério da Educação, trabalhamos com os órgãos competentes do Governo, para que se veja em que medida e quem são os professores que, de facto, devem receber os próprios subsídios. Porque, como devem saber, por exemplo, um professor que leciona a disciplina de Física, Biologia e Química está exposto a agentes químicos e biológicos que possam afetar a sua saúde. E defende-se um subsídio para esse tipo de professores que estão ligados fundamentalmente aos laboratórios. Não podem ser aqui, para este subsídio, todos os professores devem receber este subsídio. Não podem. Então temos que ver quem são os professores de Biologia, de Física, de Química, quantificar, que é para ver o impacto financeiro que isto possa ter no orçamento geral do Estado do próprio setor da educação. As demais preocupações, nós temos praticamente alguns consensos, que é fundamentalmente a passagem dos professores que estão ainda na condição de trabalhadores eventuais, passarem 5 anos depois, desde que tenham tido uma avaliação positiva para o pessoal do quadro. E isto penso que é uma questão de caráter técnica e os serviços centrais do Ministério da Educação irão trabalhar com as equipas do Ministério das Finanças e do MatPS para se resolva este problema.
Como em outras ocasiões, David Chivela reitera que o governo angolano está preocupado e engajado em resolver todas as preocupações, mas nunca diz quando. Por outro lado, garante que está encerrado o assunto sobre reconversão de carreiras e atualizações de categorias.
E aqui a preocupação do Governo é resolver o problema dos trabalhadores do Estado que se encontram nessas zonas e não apenas os professores. O Governo está a trabalhar nisto para que, no mais curto espaço de tempo, possa-se encontrar uma solução para que deem um certo alento, uma certa esperança às pessoas que estão a trabalhar nessas zonas.
A questão da reconversão de carreiras é um facto. E como é que estão a trabalhar?
Neste preciso momento não devemos falar mais de reconversão de carreiras ou atualização de categorias. Esse assunto está encerrado. Foi dado como encerrado. O que existe agora, esse esforço que nós estamos a fazer, é garantir promoções dos professores que nos últimos anos vêm aumentando o seu nível habilitacional. E aqui é bom que se diga, uma coisa é aumentar o nível habilitacional, outra coisa é aumentar o nível profissional. Porque nem todos que aumentam o nível académico devem merecer atualização e serem promovidos. Ok? Isto é bom que fica bem assente. O que nós estamos a trabalhar é preocupar-nos com aqueles que, de facto, garantam a qualidade do próprio sistema de ensino. Aqueles que aumentam o seu nível académico, sim, mas também aumentam o seu nível profissional. E a preocupação do setor é, fundamentalmente, valorizar aqueles que trazem mais valia para a mudança no próprio sistema de ensino. Esse, sim, é a nossa maior preocupação. O grande problema é a forma como cada um dos professores tem uma expectativa, né? Cada um de nós, enquanto cidadão, tem uma expectativa perante o seu trabalho. Quando cada um de nós aumenta o seu nível habilitacional, acha que é um direito que tem imediatamente de aumentar o seu salário. Mas não pode ser assim. Esta não é a realidade. A realidade é, sempre que houver aumento habilitacional, nós estamos a defender que, desde que se respeite os fundos salariais de cada um dos governos provinciais, poderão ser atendidos casos pontuais, casos que mereçam, de facto, uma atenção por parte do governo. Nós não podemos, de forma massiva, fazer promoções. Não é possível. Não há governo nenhum do mundo que tenha essa capacidade financeira de poder fazer esse trabalho de uma só vez. Não é possível. Agora, podemos sim, pontualmente, anualmente, em função das disponibilidades financeiras do próprio governo, em função das disponibilidades financeiras dos nossos governos provinciais, serem atendidos casos de promoções dos nossos professores para aqueles que, de facto, mereçam serem promovidos.
Sobre novas admissões e promoções no setor da educação, o representante do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social afirma que este processo vai beneficiar apenas os funcionários públicos e agentes administrativos. David Quinjica diz que o objetivo é regularizar as situações internas e depois proceder-se a uma avaliação.
O decreto 314/16, relativamente às admissões, vai priorizar as admissões para o pessoal do quadro. Me refiro para o pessoal que já são funcionários públicos e agentes administrativos. Haverá uma prioridade, uma vez que existem muitos funcionários, professores e demais colaboradores da função pública que aumentaram os níveis académicos, que estão também há muito tempo sem fazer as devidas promoções nas carreiras em que se encontram e mesmo admissões nas novas carreiras e categorias, e por isso para este ano serão priorizados. Este ano será como que um ano zero, cujo objetivo será regularizar estas situações internas para depois então fazermos novamente uma avaliação como é que estamos e selecionar quem são as pessoas, digo, os perfis das pessoas que vão entrar em função do número e da qualidade.
Temos uma margem de número de quantas pessoas nessa situação? Né?
Não é possível dizer, porque, por exemplo, poderá existir funcionários que nem por isso estão em categorias que nem por isso estão mal enquadrados, mas estão enquadrados fora dos perfis profissionais. É o caso do professor, por exemplo, de matemática, mas que entretanto fez o ICED em educação física e eventualmente já tem a categoria adequada, mas não está no perfil de profissional que devia. O caso da funcionária da Secretaria da Escola, que também aumentou o nível académico e que deve sair de funcionária administrativa para o quadro de docente. Portanto, são várias situações que não é possível, do ponto de vista numérico, dizer quantos são, mas sabemos que as direções das escolas, os governos provinciais, através dos gabinetes provinciais e direções da educação, têm um controle destes quadros que estão nesta condição. Outra questão que tem a ver com a regularização dos vínculos jurídico-laborais dos professores. A preocupação é que muitos destes professores já passaram o tempo máximo estipulado para que saiam do vínculo eventual, de provisório, probatório, para definitivo. Entretanto, não foi feita a formalidade e continuam a aparecer nas folhas de salário como que sejam ou como que se fossem eventuais. Então, reivindicam legitimamente que estão a ser, tanto ainda enquadrados como eventuais e não como os definitivos.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.